Ora bem, o nosso horário não perdoa e como temos um tempo limitado até às 3 horas, eu proponho que nós dessemos início à nossa audição. Podemos então começar? Obrigado. Temos connosco o Dr. Lourenço Jardim de Oliveira, que é o coordenador executivo do Fórum Cidadãos e que, de forma muito empenhada, manifestou disponibilidade, por um lado, para aceitar o nosso impulso para termos aqui esta ocasião de o ouvir nos termos em que ele já nos vai relatar o conjunto de iniciativas que o Fórum Cidadãos tem vindo a levar a cabo e, por outro lado, também podermos simultaneamente nesta audição assumir a representação delegada do Sr. Presidente da Assembleia para os mesmos efeitos. Eu quero aproveitar para sinalizar que também eu fui alvo de convite por parte do Fórum dos Cidadãos e tive a ocasião de, num recente evento, que certamente o Dr. Lourenço Oliveira nos vai aqui referir, de poder fazer um breve apontamento sobre os nossos próprios trabalhos do Parlamento Digital e, portanto, com isso, dar testemunho sobre aquilo que tem sido, que está vindo, que está sendo a nossa aposta nas modalidades de maior abertura de maior participação dos cidadãos na sua interação com a vida política em geral e com o trabalho parlamentar em especial. Não é para me ouvir em mim que estamos aqui e, portanto, o que eu passo de imediato, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, é a palavra ao Dr. Lourenço Oliveira e pedir-lhe então que nos faça a exposição sobre a atividade e os propósitos fundamentais do Fórum dos Cidadãos.
Muito obrigado.
Com os meus cumprimentos e parabéns pelo exemplo cívico que a vossa iniciativa representa.
Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Assim, algumas palavras rápidas sobre o Fórum dos Cidadãos, sem perdermos muito tempo. É uma iniciativa sem fins lucrativos, obviamente. É uma iniciativa que nasceu no meio académico e nasceu de um esforço académico conjunto entre a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto Gulbenkian de Ciência. Eu hoje gostaria de não só apresentar um bocadinho o que é que o Fórum dos Cidadãos faz, e é uma iniciativa bastante recente até, nasceu no ano passado, em setembro do ano passado, por isso foi tudo muito rápido até aqui, e apresentar-vos também algumas das ideias e das propostas feitas pelo primeiro painel de cidadãos que nós reunimos nos dias 7 e 8 de janeiro, e até vou mostrar um pequeno vídeo para sentir um pouco o espírito de um painel. Apresentar-vos as ideias que eles trouxeram, que foram também apresentadas em conferência, onde o Dr. Jorge Alcão esteve na abertura. E no fim também falarmos um bocadinho sobre este grupo de trabalho e aquilo que o Fórum dos Cidadãos pode contribuir e pode trazer e possíveis também colaborações mais frequentes de um lado e do outro. A principal missão do Fórum dos Cidadãos é dar a ouvir, e como está aqui muito claro, a voz informada e refletida dos cidadãos. Aqui as palavras-chave são informada e refletida, que é algo que nem sempre vemos. Nós temos várias maneiras de ouvir o cidadão. As mais frequentes, muitas vezes, até são pequenas entrevistas de rua que se fazem, ou sondagens, ou até, em alguns países mais frequentemente, referendos, e que muitas vezes são consideradas opiniões não inválidas, mas insuficientes. No sentido em que não estamos a pedir ao cidadão para elaborar uma reflexão mais complexa ou para explorar mais a fundo um certo tema. Estamos a entrevistá-lo na rua, onde ele diz sim, não, talvez. Estamos a entrevistá-lo num referendo, onde ele não detalha aquilo que quer explicar. E por isso, O Fórum dos Cidadãos é, antes de mais, um espaço onde podemos ouvir esta voz de forma muito mais elaborada, muito mais contextualizada e onde também trazemos informação para que o cidadão possa deliberar de forma mais competente. Rapidamente aqui, quem é que iniciou este movimento? O Manuel Arriaga é professor na Universidade de Nova Iorque, foi antes professor em Cambridge, é português e escreveu há pouco tempo um livro chamado Reinventar a Democracia, que eu aconselho a todos, saiu no fim de 2015, e onde defende justamente a capacidade do cidadão comum em contribuir para a reflexão política. Muitos pensam, e às vezes até economistas, pensam que não, que o cidadão não tem essa capacidade, não é um especialista. Nós acreditamos que ele acaba por ser um especialista graças à sua experiência como cidadão. É essa a sua especialização, não é? E o livro defende isso e é muito o espírito que está por detrás do Fórum dos Cidadãos. Depois estou eu como coordenador executivo, está a doutora Joana Sá, que já esteve também, eu creio, aqui nesta sala a falar com o Grupo de Trabalho do Parlamento Digital. Está o Rui Martins, que é, digamos, um cidadão engagé, que está presente numa série de iniciativas em Lisboa. A professora Cristina Weston Bandeira, que é professora na Universidade do Leeds, que também já aqui esteve. O Paulo Almeida, que trabalha com a Joana Sá no Instituto Gulbenkian de Ciência, é investigador também. E a Dora Alexandre, que é a nossa responsável de comunicação, que é jornalista e atualmente editora. Temos também uma série de apoiantes aqui em várias áreas políticas, tanto nacional como internacional. Os nossos apoiantes são pessoas que nos dão um bocadinho de, como se diria em inglês, guidance, não é? Orientação em várias áreas diferentes, desde a metodologia à ação política, e que nos vão orientando, que nos vão ajudando a perceber qual é o caminho correto, e nós constantemente estamos a questioná-los sobre qual é que é a melhor metodologia para, por exemplo, a facilitação ou para a amostragem de um painel de cidadãos, por exemplo, e por isso vamos constantemente aconselhando. Os nossos parceiros principais são a Universidade Nova e o Instituto Gulbenkian de Ciência, que trazem não só o espaço e o conhecimento, como também o financiamento. Temos vários parceiros internacionais que fazem isto já há muitos anos. A New Democracy Foundation, a Sortition Foundation, o Jefferson Center, que são instituições que fazem isto no Reino Unido, nos Estados Unidos, na Irlândia, na Austrália, e com quem falamos constantemente, também neste objetivo de partilhar experiências e aprender uns com os outros. Aqui creio que há todo um movimento internacional que se pode criar à volta disto. Temos também tido alguma visibilidade mediática nos principais órgãos de comunicação social do país e também alguns internacionais, como é o caso da Open Democracy. Entrando aqui mais em concreto na primeira edição do Fórum dos Cidadãos. A primeira edição durou 2 dias. Sábado e domingo, por isso houve aqui um esforço dos cidadãos participantes, e nós demos, e este é o espírito do fórum, demos um tema a um painel de cidadãos e demos-lhes tempo, espaço e conselhos para eles deliberarem e emitirem recomendações e ideias sobre aquele tema. O tema desta primeira edição foi como fazer-nos ouvir. Por isso, como melhorar esta comunicação entre o cidadão comum, por um lado, e o seu representante político. Por isso é um tema bastante apelativo, bastante, como estávamos a falar há bocadinho, até consensual. Todos concordamos que vale a pena encontrar novos instrumentos para melhorar a comunicação entre cidadão e político. E por isso houve uma grande vontade de participar e de envolvimento da parte dos cidadãos, o que foi um feedback extremamente positivo. Na primeira fase, então, tivemos 2 dias de deliberação. Numa segunda fase, apresentámos e entregámos em mão os resultados ao Presidente da República, numa audiência no Palácio de Bem, no dia 17 de janeiro, e numa terceira fase, no mesmo dia até, eu risco-me a dizer que foi uma correria esse dia, fizemos uma conferência de apresentação de resultados, onde convidámos vários convidados ilustres, inclusive um professor estrangeiro, o professor David Farrell, que é um especialista internacional sobre estes assuntos. Passando aqui à nossa metodologia. Esta primeira edição foi um piloto e, como tal, houve falhas e houve sucessos e foi sobretudo para nos ensinar em como se faz isto, como se reúne um painel de cidadãos sem qualquer tipo de conhecimento prévio. Eles não se conheciam, eles não conheciam o tema antes e tiveram que passar 2 dias a deliberar, não é? E por isso o piloto tem várias falhas com as quais aprendemos. A amostragem foi feita de forma a termos um painel que seja mais ou menos representativo da sociedade portuguesa, o que é muito difícil em apenas 15 pessoas, um painel de 15 pessoas é muito reduzido. E tivemos, por isso, pessoas um pouco de todas as regiões, que foi um dos critérios, idade, género, obviamente, e também o grau de escolaridade, não é? O grau de educação. Houve aqui algumas falhas, faltaram pessoas, por exemplo, mais da região sul, do Algarve, faltaram pessoas com mais de 65 anos, faltaram pessoas da área agrícola, por exemplo, por isso aqui pequenas falhas ainda que falta colmatar, mas que dentro do orçamento e tempo limitados que tínhamos, houve mesmo assim alguma diversidade e tínhamos tanto o gestor do Porto como uma senhora que tinha um pequeno café numa pequena aldeia de Portugal. E por isso houve aqui muita diversidade, isso foi, creio eu, algo positivo. Começámos por convidar os 15 participantes, nós tínhamos aqui facilitadores especializados, profissionais, que orientaram todas as sessões, e convidámos-los primeiro a fazer um diagnóstico. O que é que se passa neste tema da comunicação entre o cidadão e o político? O que é que falha? Estamos contentes, não estamos contentes, utilizamos as ferramentas disponíveis ou não, o que é difícil, o que é fácil. Esta foi a primeira etapa, para percebermos um pouco o que é que vai no espírito destas pessoas, destes participantes, quais é que são as experiências deles. E depois de fazermos este diagnóstico, e aqui houve logo um momento de partilha de experiências, obviamente, depois de fazermos este diagnóstico, então convidámos uma série de especialistas, inclusive a deputados da Assembleia da República, que tem tudo a ver com o tema, não é? Então convidámos um deputado do PSD, o deputado Ricardo Batista Leite, que faz parte também deste grupo de trabalho. Convidámos outros deputados de várias forças políticas que, infelizmente, não puderam estar presentes. Nós convidámos todas as forças políticas representadas no Parlamento. Convidámos um ex-deputado, um ex-político, o Dr. José Magalhães, que foi um dos grandes responsáveis pelo progresso digital desta instituição, e que nem sempre dizem a mesma coisa, quando nem sempre temos o mesmo feedback, não é a mesma orientação, quando temos um deputado e um ex-deputado. Mesmo o nível de atualização da informação é muito diferente, e por isso aqui é importante ter os dois pontos de vista. Convidámos um professor académico, um especialista, o professor Pedro Magalhães, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e também é, aliás, investigador principal da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e convidámos um jornalista, e aqui faz todo o sentido convidar um jornalista, porque a maior parte dos jornalistas estão habituados a transitar informação da esfera política para o cidadão comum, e aqui convidámos-o a fazer a reflexão inversa. E tivemos presente o Filipe Santos Costa, que é um jornalista do Expresso, um especialista político, e que esteve também presente. Por isso temos aqui alguma riqueza do painel de oradores, e foi muito curioso a interação entre os cidadãos e este painel, que foi tudo de um espírito muito informal, muito à vontade, digamos, o que permitiu aqui uma mistura, não é? Uma capacidade do cidadão em não ter medo de fazer certas perguntas, de desafiar, de tentar perceber mais a fundo, e este espírito mais informal, creio que foi uma das grandes razões do sucesso deste momento de partilha, e os próprios cidadãos começaram a dar mais importância à sua participação no momento em que tinham à sua frente a possibilidade de fazer as perguntas diretamente a um deputado, diretamente a um jornalista, diretamente a um professor que percebe muito sobre este assunto. E isto entusiasmou muito o painel de cidadãos e creio que enriqueceu muito a sua participação. Deu muito sentido à participação. Depois de a entrada, da saída destes oradores, então deu-se lugar a toda uma deliberação. E foi daqui que saíram uma série de propostas e recomendações dos cidadãos. Um outro dado importante na nossa metodologia: nós não nos restringimos àquele grupo de 15 cidadãos. Nós convidámos o público em geral a trazer propostas. Lançámos um concurso de ideias nas redes sociais, que foi, aliás, patrocinado por duas editoras, a Leia e a Presença, e lançámos este concurso, por isso aos cidadãos em geral, de o que é que eu faria para melhorar a comunicação com os meus representantes políticos. Este foi o desafio. E tivemos uma chuva de ideias, não é? Uma verdadeira adesão a este concurso. Foram selecionadas as 10 melhores ideias e depois apresentadas ao painel de cidadãos, que escolheu as 3 melhores ideias. E eu trouxe-vos aqui hoje um breve resumo destas 3 ideias. E aqui entramos já no domínio do conteúdo que foi trabalhado para este painel de cidadãos, que tinham ideias não só dos oradores, não só do próprio painel, mas também do público em geral. As 3 ideias mais votadas foram, a primeira, a transparência hacker. O que é isto da transparência hacker? Estamos a falar de um tema que já é muito conhecido, não é? Que é os dados abertos, não é? Tornar públicos os dados e as informações governamentais. E por isso trazer, dar ao cidadão maior capacidade de fiscalização, de acompanhamento, mas também de envolvimento e de interação com o governo, tanto o governo em vários níveis, inclusive a nível local, e por isso fomentar aqui um bocadinho a participação cidadã nos processos políticos. Isto é uma ideia já bastante, creio eu, mencionada e trabalhada, e no próprio colóquio que teve lugar em setembro deste grupo de trabalho, falou-se disto, creio eu, até acho que foi o Dr. José Magalhães que mencionou isto. A segunda ideia foram os planos a longo prazo, e aqui é interessante ver a ânsia dos cidadãos por uma relação diferente com o futuro e com a importância do futuro. E aqui estamos a falar de uma proposta que consiste na elaboração de um plano a 10 anos, um plano de desenvolvimento do país a 10 anos, que está descrito ponto por ponto numa plataforma online, e cada um destes pontos é objeto de discussão pública online pelos próprios cidadãos e é votado, inclusive, não de forma vinculativa, mas é votado pelos cidadãos de forma online. Esta plataforma estaria também, obviamente, disponível nas juntas de freguesia para quem não tem em casa acesso à internet. E seria o plano final, não é? Trabalhado pela Assembleia da República, seria, obviamente, vinculativo por um prazo de 10 anos. E, por último, a última ideia que venceu o concurso é a da participação local. Temos uma plataforma online onde os cidadãos votam as propostas que vão ser depois debatidas nas assembleias municipais de cada cidade e o próprio cidadão, quando intervém na assembleia municipal, ter mais do que a sua palavra, mas um conjunto de apoiantes e de signatários que antes votaram na sua ideia, votaram na sua intervenção e por isso apoiam aquele momento, apoiam aquela ideia. De todos os temas depois abordados pelo painel de cidadãos nestes dois dias, enfim, há aqui um pouco de tudo, instrumentos de democracia direta, falámos sobre referendos, sobre as vantagens da democracia representativa, mas também os limites, falámos sobre o feedback que os cidadãos têm que dar, que têm que ser dado aos cidadãos depois das propostas serem entregues ao Presidente da República, o potencial das redes sociais, as petições, a importância e eficácia dos orçamentos participativos, isto foi um tema também muito interessante, que é algo que está agora a acontecer, o Orçamento Nacional. Mais uma vez os dados abertos, a formação cívica e para a cidadania, aqui foi muito interessante ver os cidadãos reconhecer que este problema da comunicação ou este desafio da comunicação entre o cidadão e o político não é só uma falha do político, é também uma falha do cidadão. E o que é que se pode fazer para melhorar do lado, do ponto de vista cidadão? Houve aqui um mea-culpa, não é, de parte do painel, e toda uma reflexão em torno disto, e aliás uma das grandes propostas que foram feitas foi também sobre a formação cívica. Falámos sobre comunicação de ferramentas ao alcance dos cidadãos, educação para os critérios de escolha e eleição dos deputados, e por isso aqui ajudar o cidadão a fazer as suas escolhas eleitorais, o apoio no acesso à informação e às ferramentas digitais, o voto eletrónico, as listas abertas e eleições primárias, audiências com deputados e visitas ao Parlamento, iniciativas legislativas cidadãs, o próprio canal Parlamento, a modernização do website do Parlamento, que é um tema muito presente neste grupo de trabalho, a criação de uma bolsa de perguntas dos cidadãos para levar os deputados a dar voz às preocupações dos cidadãos, e creio que o próprio deputado Ricardo Batista Leite tem trabalhado um pouco sobre este tema, plataformas digitais de participação e uma revista eletrónica de estudos parlamentares. Por isso, isto foi um conjunto, apenas um apanhado de temas abordados apenas em dois dias, não é? E estes temas foram não só trazidos por especialistas, mas também trazidos pelos próprios cidadãos. No final, entre todas estas ideias, tivemos as ideias do público, que nós chamámos um processo de crowdsourcing, tivemos as ideias dos próprios cidadãos ali presentes, tivemos as ideias dos oradores e, no final, tivemos que escolher algumas, não é? Não podemos avançar com todas, não podemos aprofundar todas e, por isso, foi feita uma seleção e dessa seleção sobraram três ideias, que são, assim, as ideias principais e mais votadas nesse painel. Cada ideia teve, claro, um estudo depois e uma elaboração sobre qual é o problema que estamos a tentar resolver, em que é que a nossa solução é inovadora, em que é que consiste, quem é que são os envolvidos e como é que deve ser feita a implementação, qual é que é o impacto esperado por esta ideia, e por isso houve aqui todo um trabalho de elaboração e aprofundamento de cada ideia. E vamos então às três principais ideias deste painel de cidadãos. A primeira é a mais importante e é aquela que eu quero falar hoje. Chama-se plataforma Eu Conto. Aqui tivemos toda uma proposta muito elaborada mesmo, até o design do site, isto é uma plataforma online, até o design do site foi feito naqueles dois dias por este painel de cidadãos, onde é que tem que estar o botão, onde é que tem que estar a frase, por isso bastante, bastante rica esta proposta, e tem aqui quatro objetivos: combater a falta de participação e de interesse da comunidade nas decisões políticas, por isso aqui uma clara vontade de maior envolvimento da comunidade, tornar as medidas, as leis ou as políticas mais ajustadas às necessidades dos cidadãos, melhorar a credibilidade e responsabilidade dos políticos, aumentar o compromisso entre cidadãos e políticos e apostar na comunicação entre a classe política, as instituições e a sociedade em geral. Pois são assim os objetivos assim, mais vagos, mais gerais. Em que é que consiste exatamente? É uma plataforma online que deve ser simples e intuitiva, adaptada a todos os dispositivos, não é? Um iPad, um tablet, um smartphone, um computador, e onde estão descritas todas as propostas e projetos de lei neste momento em discussão. Uma descrição primeiro detalhada, depois um pequeno resumo deste projeto e depois um micro resumo que é apenas uma frase. E estão nesta plataforma online listadas estas frases, cada frase corresponde então a um projeto de lei. E o cidadão pode vir e ler um pequeno resumo sobre aquela proposta e depois ter acesso a uma documentação mais alargada, tudo na mesma plataforma, e pode fazer aqui uma coisa que é bastante inovadora, que é carregar num botão por baixo da proposta que diz "eu tenho interesse", como quem faz um like no Facebook ou no Instagram. O que é que isto significa? Que este cidadão deseja discutir esta proposta mais aprofundadamente. E por isso aqui há um limite, há um máximo de likes, digamos, de eu tenho interesse, um máximo de interesse, e a partir de 2.500 interesses, cidadãos interessados em discutir aquela proposta, abre-se então o que eles chamam, o que o painel chamou, o Conselho de Cidadãos. O que é um Conselho de Cidadãos? Quando uma proposta de lei causa polémica, e isso é transparente nesta plataforma online, porque pode-se medir o nível de vontade de discutir a proposta, quando chega uma certa vontade de cidadão de discutir a proposta, cria-se um grupo que é um Conselho de Cidadãos, que vai ter lugar, que vai reunir dentro da Assembleia da República e que vai ser composto por 20 membros. Estes 20 membros são 5 cidadãos dos que votaram para discutir aquela proposta, 5 especialistas sobre aquele tema, sobre aquele projeto, e 10 cidadãos escolhidos de forma aleatória, que venham, em princípio, dos cadernos eleitorais. Não é? Cada cidadão podendo participar num máximo de em 2 conselhos de cidadãos por ano. Okay? Tudo será moderado por alguém que tenha um perfil imparcial e independente, e um conselho dura no máximo até 3 dias, idealmente 2 dias. No final, temos uma posição cidadã, não é? É importante que esta posição e a deliberação deste Conselho de Cidadãos seja divulgada na comunicação social, nas redes sociais, nos mídias em geral. É importante que, para ter acesso a esta plataforma Eu Conto, um cidadão possa deslocar-se a uma junta de freguesia, por exemplo, para ter acesso à internet. É importante também aqui, isto foi uma das propostas, ter uma linha de apoio ao cidadão associada à plataforma, para onde se possa ligar sempre que se tenha alguma dificuldade em encontrar uma certa lei ou um certo documento ou um certo projeto dentro da plataforma. A nível de impacto, a ideia aqui dos cidadãos foi que a posição, a deliberação do Conselho de Cidadãos, no final, seja lida e apresentada em plenário antes da votação final dos deputados. Okay? Não tem um aspecto vinculativo, e isto foi mesmo explícito da parte dos cidadãos, não queremos que isto seja vinculativo, porque pareceu-lhes ser demasiado duro, demasiado limitado, mas é aqui uma forma de dar a ouvir uma voz cidadã antes da votação. E por isso há aqui um efeito de consciencialização de quem vota nesta proposta. Aqui um último ponto. Muitas destas propostas são, e das propostas dos cidadãos, são difíceis de implementar. são politicamente, enfim, muito desafiantes. Aqui eu chamo a atenção não para a capacidade ou não de implementar estas propostas, algumas delas vamos tentar implementar, mas o que é que elas significam, o que é que elas nos dizem? O que é que elas nos transmitem? Aqui transmitem uma vontade de o cidadão ter uma voz no momento do voto em plenário, ter uma voz mais ativa. Significa uma vontade de utilizar as ferramentas digitais para ter a informação mais clara, mais acessível. Significa seguir as tendências, esta tendência de pôr um like, de pôr um gosto, não é? E usar esse tipo de tendência para o próprio cidadão poder votar em querer discutir uma certa proposta. Por isso, olhemos aqui também para tudo o que significam estas ideias dos cidadãos, para além de se são implementáveis ou não. Uma segunda proposta, e esta é a mais fácil de implementar, o próprio Presidente da República o disse, não é? Que esta era a mais simples, chama-se Educar para a Cidadania, é um tema já muito visto, já muito elaborado, por, enfim, não só organizações não-governamentais, mas como especialistas académicos, e o próprio Governo neste momento está, na Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, está a discutir esta ideia e tem o desejo de o implementar. Aqui combater apenas a falta de envolvimento e participação cívica para a concretização plena da democracia. Este é o objetivo principal e aqui a ideia é nós implementarmos desde o pré-escolar, e aqui é onde é um pouco inovador, alguns mecanismos típicos da democracia, em particular o voto. E por isso levar os alunos no pré-escolar a votarem, por exemplo, em que atividades vão querer fazer naquele semestre ou a maneira como as vão fazer, e aprender aqui quais são as consequências do voto. Quando o voto dá um resultado, mesmo que eu tenha votado contra, eu tenho que aprender a viver com isso, eu tenho que aprender a colaborar, e mesmo quando eu quero promover uma certa solução, eu preciso do voto dos outros, então preciso também aprender a colaborar. E por isso, sendo a partir do pré-escolar que se começa também a construir o país, não é? Há aqui uma importância grande dada às ferramentas da democracia serem ensinadas desde uma idade muito, muito tempo. A última proposta, o verificador, é a proposta também muito difícil de implementar, é a proposta talvez mais dura. Aqui está a ideia 2, na verdade a ideia 3, aqui um pequeno erro. E estamos a falar de uma proposta que tem por objetivo monitorizar os programas do Governo, tanto o Governo Nacional como os governos locais, e o cumprimento das promessas eleitorais, promover a lealdade e a confiança entre cidadãos e representantes políticos e ajudar o cidadão a resistir ao discurso populista e à desinformação crescentes no atual paradigma. Isto também, porque obviamente num painel de cidadãos com este tema, o populismo foi um tema importante. E agora com os vários acontecimentos internacionais, não é? E tem influenciado muito o debate, e os próprios cidadãos quiseram proteger-se e propor uma ferramenta onde os protegia, e protegia a sociedade portuguesa de outras influências também internacionais e que possam estar associadas a movimentos populistas. E esta ferramenta tem por objetivo ajudar o cidadão a fazer as suas escolhas eleitorais, a dar a informação credível, a avaliar a informação e as promessas que são feitas. E por isso é uma plataforma online onde são descritas todas as propostas eleitorais e as promessas eleitorais e são estudadas e avaliadas. E este conteúdo é trazido por especialistas, por académicos de vários quadrantes, de várias instituições. Muitas vezes os próprios académicos têm alguma associação política e por isso aqui tem que haver diversidade. Houve sempre essa preocupação para obter aqui um resultado final que seja credível. E por isso uma plataforma online onde temos as promessas todas eleitorais, analisadas, estudadas, onde percebemos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, este número não corresponde, aquele sim, e então ajudar aqui o cidadão a perceber se a informação que lhe chega e os discursos que assiste são ou não fiáveis e se vale a pena ou não tomar esta ou aquela decisão no momento do voto. Esta plataforma, houve aqui várias possibilidades, houve quem propusesse que estivesse incorporada dentro de um jornal, por exemplo, mas isso é algo que ficou completamente em aberto. Mas mostra aqui muita vontade de resistir, digamos, a toda uma tendência internacional que temos observado. Para tomar aqui algumas conclusões, nós aprendemos com este piloto que o cidadão tem de facto capacidade em ter um debate e uma reflexão política mais elaborada do que simplesmente às vezes nos é apresentado na televisão, por exemplo, em entrevistas de rua, é um exemplo bom, e que tem também um impacto pedagógico, não é? Em 15 pessoas, 13 no final vieram afirmar que têm, depois deste fórum, mais vontade de participar. E acreditam que eles próprios têm capacidade de ter uma opinião mais estruturada, mais refletida, que a informação foi válida, a informação foi útil. E, professor, houve aqui um feedback muito positivo e que nos ajudou a perceber o impacto pedagógico que pode ter o Fórum dos Cidadãos. O momento da interação com os oradores foi extremamente importante, o poder fazer perguntas diretamente, não é? O poder interagir diretamente, faz com que o painel sentisse que a participação vale a pena estar ali. Sentimos também que os cidadãos foram capazes de colaborar muito para além das suas ideologias pessoais, muito para além das suas cores políticas, muitas vezes. Houve quem se interessasse por política, houve quem não se interessasse, nem tivesse qualquer tipo de envolvimento, mas no final vimos que todos estes posicionamentos foram ultrapassados na discussão e que houve uma grande vontade de colaborar. E por isso o próprio exercício do Fórum dos Cidadãos permitiu perceber muitas coisas, em particular que há aqui uma falha também grande de informação e que muitas das ferramentas existentes para melhorar para promover esta comunicação entre cidadão e político já existem e não são usadas. Não são usadas ou porque os cidadãos não conhecem, ou porque os cidadãos não querem usar e não têm vontade, ou porque não percebem como é que se usa. E por isso, enquanto utilizadores, não veem facilidade. Falando aqui rapidamente só sobre o futuro do fórum, nós depois deste piloto queremos obviamente ir mais longe e realizar fóruns com mais participantes e queremos colaborar também com organizações para ajudar as organizações a perceber quais é que são as prioridades dos cidadãos, em que é que se deve investir neste momento. Queremos fazê-lo também a nível local e não apenas nacional e queremos fazê-lo com temas também europeus. Queremos que é importante ter aqui um debate europeu. Eu, por fim, gostava de deixar aqui uma palavra de vontade do Fórum dos Cidadãos em colaborar de forma mais próxima com este grupo de trabalho e com a Assembleia da República enquanto instituição. Nós acreditamos que faz todo o sentido um Fórum dos Cidadãos, e o próprio nome o transmite, ter apoio das várias forças políticas no Parlamento. Achamos que isso, até simbolicamente, é algo muito forte e é algo que faz todo o sentido para quem participa nestas atividades. E por isso deixar aqui também este convite, até o próprio grupo de trabalho, nas suas conclusões, poder testá-las com o Fórum dos Cidadãos, poder testá-las diretamente com os utilizadores finais, não é? E por isso fica este convite de colaboração e de parceria para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Acabámos, portanto, de ouvir esta interessantíssima exposição sobre as perspectivas que foram levantadas através dos trabalhos do Fórum de Cidadão. Eu gostaria de fazer talvez uma observação preliminar à troca de impressões que, entretanto, venha a ter lugar, e que é a seguinte. Estando eu presente na sessão onde estas várias ideias foram apresentadas, houve um momento em que eu fiquei particularmente, como é que eu diria, desconfortado por uma intervenção que se produziu na sala, e vale a pena sublinhar que a sessão teve lugar num quadro académico e, portanto, onde o perfil dos presentes eram, digamos, creio dizer isto com objetividade, dominantemente pessoas, portanto, de formação académica e até, porventura, muitos deles professores universitários. E há uma intervenção que, no fundo, parte deste pressuposto. Hoje, a informação disponível aos cidadãos que tenham um empenhamento, naturalmente, em informar-se, circula com abundância, é suscetível de ser assimilada e de facultar aos cidadãos empenhados a possibilidade de decidirem por si. E isso faz prova de que os representantes eleitos fazem uma espécie de cassação do poder dos cidadãos e são cada vez mais dispensáveis relativamente à sua função política. E esta intervenção, enfim, poderia valer o que valesse, mas onde eu fiquei desconfortado foi porque esta intervenção deu lugar a uma salva de palmas na sala. Ou seja, permitiu-me a mim também tomar uma consciência mais aguda daquilo que eu considero ser a linha que nos pode conduzir perto do abismo, que é a de imaginarmos que pode haver democracia participativa substitutiva da democracia representativa. E se essa ideia, digamos, tender para fazer o seu caminho, eu creio que o destino final será não haver nem democracia representativa, nem democracia participativa. Porque tenho para mim que só haverá uma saudável democracia participativa aonde houver uma saudável democracia representativa. E que, portanto, o objetivo final é podermos, numa e noutra das vertentes da dimensão da democracia, podermos estabelecer modalidades profícuas de valorização da participação dos cidadãos na vida política e que isso se possa fazer não numa lógica de antagonismo entre as duas modalidades de democracia, mas desejavelmente numa lógica de aliança que estreite relações de confiança e não de desconfiança. E, neste sentido, eu também olho para o Fórum dos Cidadãos com esta expectativa muito empenhada de podermos encontrar um interlocutor com preocupações manifestas de construção positiva de soluções que nos possam fazer estreitar os laços de confiança entre os que são eleitos e aquilo que se designa normalmente pela sociedade civil. Feita esta observação de partida, eu queria voltar aqui também a referir que no nosso empenhamento nos trabalhos que estão em curso no Parlamento está o valorizar de uma maneira muito significativa os instrumentos da democracia participativa, precisamente, a vários níveis. Facultando através das próprias soluções tecnológicas que o Parlamento está neste momento a procurar implementar essa facilitação de participação aos cidadãos. Destaco três áreas onde isso é evidente, que é a área de uma plataforma para a apresentação de petições uma outra para a possibilidade de apresentação de iniciativas legislativas por parte dos cidadãos, o que é da maior relevância, na medida em que se concretiza melhor não apenas os mecanismos de facilitação, de acompanhamento ou de crítica dos cidadãos às iniciativas tomadas no quadro do sistema representativo, mas igualmente permitir aos cidadãos que sejam eles a desencadear, com cobertura constitucional, que aliás sabemos já ser existente, serem eles próprios a desencadear as iniciativas legislativas. E a mesma coisa relativamente às propostas populares de referendo. Estas matérias que possam, portanto, vir a ser estruturadas através das ditas plataformas eletrónicas permitirão simultaneamente, através do mecanismo dessas plataformas, e isso também estamos a estudar, permitir aos cidadãos que possam ir acompanhando, par e passo, o desenvolvimento dessas iniciativas no quadro parlamentar, nas fases em que elas sejam trabalhadas, seja por via da apreciação das petições, no caso das petições, seja por via das várias fases do processo legislativo, no caso do processo legislativo. Estamos, por outro lado, a trabalhar também numa plataforma para a aceitação das perguntas que os cidadãos desejam colocar à consideração dos representantes, para que os representantes possam tomar esses temas, essas sugestões, essas questões, como incorporá-las, digamos, nas várias dimensões do seu próprio debate político. Queremos aprofundar uma solução relativamente ao processo legislativo que estiver em curso, que permita aos cidadãos, em concreto, e é uma ideia um bocadinho diferente daquela que referiu e uma, a meu ver, não é antagónica da outra, que permitam aos cidadãos, em concreto, a quando da apreciação na especialidade de um diploma, poder dar sugestões concretas relativamente à formulação legislativa concreta, que do ponto de vista da contribuição de cidadania possam ser levadas em consideração pelos trabalhos no momento da apreciação de especialidade, e portanto não se trataria apenas de dar uma opinião, mas de dar um contributo concreto, que obviamente será ou não será depois acolhido, mas poder dar um contributo concreto relativamente à formulação concreta do texto legislativo. E, portanto, todas as iniciativas que são estas, que podem ser tomadas, e não as estou a esgotar, o conjunto daquelas em que estamos a pensar, o conjunto destas iniciativas que podem ser tomadas a partir da valorização dos instrumentos que o Parlamento pode colocar ao dispor dos cidadãos, através, portanto, do seu site e através das plataformas que o próprio site colocará à disposição, podem, lá está, criar uma interface saudável com aquelas que instâncias independentes, como o Fórum dos Cidadãos, possam entender desenvolver por si. Numa das ideias que aqui nos trouxe, falou da possibilidade de, a partir de uma manifestação de interesse significativa por parte dos cidadãos relativamente a um processo legislativo em curso, organizar-se um fórum de debate concreto em torno dessa mesma iniciativa e extrair daí um conjunto de conclusões a levar ao conhecimento do Parlamento. Enfim, eu diria, poderá ser porventura mais difícil a pretensão final de que elas tivessem expressão no próprio plenário, mas onde elas podem porventura ter expressão, o que não deixaria de ser uma forma de elevar a plenária, é através das apreciações prévias que os diplomas têm nos relatórios incidentes sobre esses diplomas, e é onde se faz acolhimento dos processos de consulta existentes, e naturalmente, se desses processos tiver havido uma contribuição qualificada, essa contribuição qualificada poderá vir a ser integrada no relatório da apreciação do diploma que suba a plenário. Temos, portanto, aqui, na verdade, muitas modalidades possíveis de interação, e eu darei a palavra a quem quiser colocar as suas questões, mas nesta minha introdução gostaria de sublinhar que o grupo de trabalho, enquanto existir, está inteiramente disponível para qualquer outra sessão que o Fórum dos Cidadãos possa considerar oportuno para debatermos estas ou outras questões conexas, e até seria interessante poder talvez haver mesmo um fórum de cidadãos alargado, aonde tudo isto pudesse ser debatido conjuntamente para testar de um ponto de vista e de outro ponto de vista a validade recíproca das ideias ou das orientações que estamos a procurar prosseguir. Dito isto, meus colegas, dou a palavra, portanto, neste momento à senhora deputada Ana Rita Bessa, peço desculpa, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, é porque nós temos agora o plenário e é uma interpelação do CDS e calha mal não estar sentada na bancada quando começa. Exato, até por uma questão gráfica, não. Bem, eu queria começar por agradecer ao Sr. Lourenço Oliveira por ter cá vindo hoje e acho a iniciativa de uma enorme pertinência e sei bem, até porque a minha experiência legislativa é curta, começou nesta legislatura, percebo bem, acho que ainda tenho bastante proximidade àquilo que vos motiva e, portanto, identifico-me, ainda estou nesta posição muito híbrida, entre já ter consciência do que é que se faz aqui mais real, mas ao mesmo tempo ainda perceber bem o problema desta separação e a compreensão e os meios do que é que se faz e a ligação aos cidadãos. Concordo plenamente com o que disse o Sr. Presidente no preâmbulo da sua intervenção e, portanto, não vou alongar-me. Gostava de só dizer três coisas, dois riscos e uma proposta. Em relação aos riscos, riscos daquilo que trazem aqui, não é? Que acho que merece, com certeza, uma avaliação. Eu acabei de ler, portanto, também não consigo ser considerações muito complexas e muito inteligentes sem me debruçar um bocadinho mais sobre o assunto. Mas acho que tem dois riscos. O primeiro é, uma coisa que me preocupa, nós tendemos a achar que as coisas complicadas se simplificam e que, portanto, as coisas complexas também se simplificam. E o que eu quero dizer é, há coisas complicadas na nossa vida aqui, de ligação com os cidadãos, processuais, muitas delas, que têm todo o interesse, e é por isso que este grupo de trabalho existe, que sejam simplificadas para uma maior ligação aos cidadãos. Há muita matéria que nós tratamos aqui que é complexa e que, se pretendermos simplificar, é um risco enorme de esvaziar do conteúdo e da complexidade setorial e das várias nuances que é preciso atender. E por isso, quando me fala genericamente em ter conselhos de cidadãos que vão aleatoriamente tirados dos cadernos eleitorais dar a sua opinião sobre matérias que tendencialmente são complexas, na procura de uma simplificação até de linguagem que as pessoas compreendam, é uma coisa que eu acho que tem riscos e temos que cuidar. Descomplicar é bom, descomplexificar é outra natureza e às vezes é uma tentação grande. E as redes sociais, quando entramos aqui também nisto, com as redes sociais, é outra linha que se cruza com isto, nesta procura de uma linguagem mais próxima e tal, que me assusta imenso. Porque há, de facto, matérias que são complexas e é uma tentação, agora em tempo quaresmal, é uma tentação muito perigosa torná-las simples, porque não é esse o binómio. Pronto, isso é um primeiro risco. O segundo risco, para mim, tem a ver também exatamente com este ponto das redes sociais e da apreciação dos cidadãos. As redes sociais, não preciso dizer, não é? Hoje em dia são um caixote de lavar muita alma e de, com certeza, muito boas sugestões, mas muita crítica desprovida de um conteúdo e de uma análise. E, portanto, acho que temos que ter cuidado em usar as redes sociais como uma forma vinculativa de fazer chegar uma opinião formada e que depois tenha que ser absorvida pelos decisores políticos. Então, são aqui dois riscos muito genéricos. A proposta que faria... peço desculpa. E portanto, o que é que eu acho? Acho que é bom nós separarmos o que é que são locais de representação, e há muitos, sejam as associações, sejam os próprios partidos, seja, neste caso, um cargo político, a democracia representativa, dos meios de fazer chegar as nossas opiniões. E hoje em dia, e isso é uma experiência que eu tenho agora aqui, os cidadãos têm muitas maneiras de fazer chegar quer opinião, quer fundamentação, quer participação, até do ponto de vista de sugestões legislativas, por via do correio eletrónico que cada deputado tem, por via de simples marcação de reuniões, e eu recebo, garanto-lhe, infindáveis números de pessoas a título individual ou organizadas para dar o seu apor, também através da minha página nas redes sociais, ou seja, existem já muitas maneiras, sendo que às vezes o problema é que as pessoas não sabem que elas existem, não é? E aí sim eu acho que há trabalho a fazer. Mas a verdade é que, se quer que lhe diga, eu até agradecia que as pessoas participassem um bocadinho menos. Porque nas áreas, por exemplo, que eu trabalho muito em educação, são áreas de grande... Toda a gente tem uma opinião, toda a gente sabe, toda a gente passou por lá. E é uma catadupa de participação que depois eu também tenho que ter o trabalho de filtrar. E, portanto, há aqui um trade-off que é preciso avaliar. Ou seja, não discordando, como lhe disse de início, da validade do trabalho que trazem, acho que depois, quando fazemos o drill down, quando esmiuçamos como e qual a vantagem e o benefício, acho que há aqui muito mais que trabalhar. A minha proposta, já que vem proativamente falar connosco, e na linha também do que diria o Sr. Presidente, é... Eu achava muito bom que nós, para muitas das coisas que aqui trabalhamos, tivéssemos um conjunto, uma espécie de uns beta testers, não é? De estamos ou não estamos a corresponder àquilo que as pessoas procuram, é ou não bom, o site é navegável, isto funciona, e se calhar uma forma de colaborar logo de primeiras com o Fórum de Cidadãos seria ter convosco esta lógica de beta testers. Olhem, vamos, antes de pôr no ar, antes de ver, o que é que vos parece, não é? E se calhar é uma boa forma de irmos... Também nós, do nosso lado, aprendendo a trabalhar com a sociedade civil de uma forma estruturada e benéfica, sem ser logo para saltos que, como dizia bem, são difíceis de fazer, mas com passinhos controlados, mas eficazes. Obrigada.
Obrigado. Alguém quer levantar mais algum ponto? Então eu pedi ao Dr. Lourenço o favor de fazer a sua... De alguma maneira, é a síntese do que foi referido.
Muito obrigado pelos seus pontos. Em relação aos riscos, são riscos dos quais nós estamos conscientes. As propostas vieram dos cidadãos, nós não mexemos nas propostas, nós não as alterámos, e por isso não são uma escolha do Fórum ou uma preferência do Fórum, da organização do Fórum dos Cidadãos. Nós trazemos as propostas tal como elas foram apresentadas pelo painel de cidadãos, tendo noção de que foi um piloto, um primeiro piloto. Nós fomos ver até onde é que em 2 dias um grupo de pessoas que não se conhecia à partida pode chegar. Numa versão ideal do fórum, e um piloto serve também para testar metodologias, numa versão futura do fórum, estes riscos são apresentados ainda durante as sessões. E por isso é que nós convidamos também deputados a participar e a misturarem-se nas sessões de trabalho. Porque podem trazer este tipo de informação, podem dizer cuidado que as redes sociais podem simplificar o conteúdo, cuidado que existem espaços de representação específicos, outra coisa é a participação e dar um contributo cidadão, tudo isto são coisas diferentes. Este tipo de intervenção, não é? Este tipo de chamada à atenção para certos riscos é feita pelos próprios oradores que nós convidamos, que com mais tempo, obviamente, e com mais participantes também, será optimal, digamos assim. Em relação aqui ao beta testing, eu acho uma excelente ideia e foi também o sentido da minha proposta inicial, e também porque vi da parte do painel de cidadãos uma vontade de participar neste tipo de testes, não é? Isto está a ser preparado algo para nós, para a nossa utilização, para melhorar a nossa comunicação com a esfera política, para ser mais adaptada às nossas capacidades de utilização da internet, mesmo a nível do design, às vezes tudo isso importa, e nós gostaríamos de participar também, de dar um contributo, de dar um feedback, de dizer este botão está muito pequeno e eu não vejo bem, não leio bem, pequenos exemplos assim, e eu trabalho também no área do empreendedorismo e da tecnologia, por isso tenho alguma noção da importância que isso tem, e por isso para nós seria obviamente fantástico podermos colaborar nesse aspecto.
Dado o nosso constrangimento horário, pergunto se alguém quer fazer alguma observação rápida. Eu penso então que concluímos, e acho que concluímos com a manifestação de disponibilidade para manter o contacto. E no ir mantendo o contacto a qualquer momento, porque os nossos trabalhos estão em desenvolvimento e a vossa reflexão está também em progresso. E por uma razão e por outra, a qualquer momento poderíamos acertar eventualmente uma sessão mais ampla, em que pudéssemos fazer então esta partilha de posições a partir do desenvolvimento dos nossos projetos e a partir do aprofundamento das vossas ideias.
Muito obrigado.
Obrigado pela presença e continuação de boas iniciativas. Pela vossa presença, obrigado.